Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Boa noite, Manuela Ivone Cunha, Presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, é a nossa convidada esta semana no programa Campus Verbal. Tomou posse em fevereiro deste ano, é docente e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. O Conselho Cultural, recordando aqui, é um órgão colegial que funciona como consultor do reitor e do próprio Conselho Geral da Academia Minhota. Professora Ivone Cunha, antes de mais, muito bem-vinda aos nossos estúdios. Agradeço desde já a sua disponibilidade em nos conceder a primeira grande entrevista no âmbito destas novas responsabilidades que assume. Está no cargo como já percebemos há poucos meses, foi desafiada para uma missão importante no seio da Academia Minhota, reativar o Conselho Cultural. Foi assim que desde o início foi sendo mencionado pelo atual reitor, o professor Pedro Areses, que pretendia que fosse um motor de cultura no seio académico. Nas primeiras declarações foi evidenciando que a atual equipa vê a cultura com solidez, com centralidade, não apenas como um adereço institucional. Nestes três meses, mais ou menos, de trabalho, pergunto-lhe se já foi possível fazer um levantamento junto das estruturas que apoiam e são também parceiras deste Conselho Cultural e como é que têm sido também estes primeiros meses de atividade que voltam-se muito para aquilo que é o conhecimento, pelo levantamento de questões e de um sem número de iniciativas que estão, obviamente, também anualmente programadas.
Muito boa noite, obrigada pelo convite. A Elsa disse bem, algo que eu já nem tinha muito presente, porque estes meses têm sido muito trepidantes.
Muito intensos.
Mas aquilo que disse quando citou o reitor e quando, a cultura que não é um adereço, de facto não é um adorno, e de resto, se forem ao site da Universidade do Minho, reparam que a cultura passou a estar com o mesmo nível de dignidade e em paridade com as outras dimensões e as outras missões da universidade. Portanto, a par do ensino, da investigação, antes a cultura estava subsumida num separador que era vida e bem-estar, e a cultura aparecia lá no meio, escondida. Portanto, isto é já um sinal, não é? É um sinal, realmente é algo que não é propriamente um complemento, um adorno, um extrazinho, não é? É algo que realmente se pretende encarar como estruturante na formação de uma pessoa, não é? E, portanto, toda a orientação desta reitoria e também do Conselho Cultural vai um bocadinho nesse sentido. Não se trata, e aqui eu faço já uma entrada, um parênteses que depois podemos retomar daqui a pouco, mas claro que eventos únicos como um festival, um prémio, tudo isso são coisas muito importantes. Eu não desvalorizo nada essas dimensões, porque são oportunidades muito boas para, às vezes, o empurrãozinho que falta para a descoberta de outros horizontes, enfim. Mas, de facto, o que se pretende é que haja um caminho mais continuado, amparar aquilo que se consegue até com esses eventos, não é, únicos. E, portanto, é um bocadinho essa orientação. Agora, por onde é que eu começo? A questão da reativação, que na verdade é mesmo uma reconstituição do Conselho Cultural, porque ele, de facto, enfim, o Conselho Cultural sempre foi uma tradição da Universidade do Minho, uma especificidade que esta reitoria entendeu ressuscitar, porque de facto desde há uns anos que estava, não tinha atividade, por circunstâncias e vicissitudes várias, mas de facto tratou-se de renová-lo, de o recompor de uma forma mais equilibrada. Há certas componentes que são mesmo estatutárias, têm lá estar, estão sempre representantes de todas as unidades orgânicas da Universidade do Minho, não é? Das escolas, representantes dos estudantes, das unidades culturais e diferenciadas. E depois temos um conjunto de membros externos, que são integrantes do Conselho Cultural, de pleno direito, a mesmo título que os demais, não é? De entidades que são relevantes na vida cultural, que são intervenientes muito relevantes na vida cultural da região, das cidades onde a universidade está implantada, Braga e Guimarães, mas depois temos também o programador da Casa das Artes de Famalicão. E, portanto, a ideia foi olhar para aquilo e ver, havia ali desequilíbrios muito notórios. Eles não estão completamente resolvidos, mas estão, enfim, há ali alguma
já
coerência
é
e mais legibilidade, não é? Por exemplo, não fazia sentido ter um representante de uma associação para a defesa do património de Guimarães e não ter um homólogo em Braga. Portanto, foi tudo nessa lógica. Estão os programadores, os três
dos diferentes,
dos diferentes
também.
Portanto, houve essa preocupação de haver alguma uma lógica mais equilibrada. Não está completamente resolvido, porque, enfim, também por algumas dificuldades que depois a longo prazo se vai resolver, espero eu.
Mas olhando para estas reuniões, não é? Porque acredito que tenham sido meses muito voltados para isso, para reuniões, para ir ao terreno, conhecer as pessoas, conhecer as dinâmicas, como é que tudo funciona.
Foi, os membros do Conselho Cultural, portanto, eu tomei posse em Fama, meados de fevereiro, mas os membros do Conselho Cultural, não é? Portanto, constituído com
o resto
de forma renovada, só mesmo a meio de abril. Portanto, mas foi um momento formal em que houve uma reunião plenária com toda a gente, enfim, houve ali alguma discussão, algumas linhas de
orientação, para o futuro.
Orientação para o futuro, outras mais para curto prazo.
Também.
mas, de facto, o caminho mais importante tinha começado antes e foi precisamente isso que eu tive essa preocupação em reservar um período alargado para as visitas in loco às unidades culturais, perceber o que fazem, quais são as suas aspirações, em que é que o Conselho Cultural pode ajudar a potenciar, quais são as possibilidades de articulação com outras unidades e outras entidades, enfim, perceber as potencialidades, não é? E,
estão
de facto, há algo, até por vezes quem está de fora, em conversa com quem está dentro, às vezes um olhar de fora obriga-nos a olhar para aquilo que nós temos também de outra maneira, até para olharem para o seu próprio acervo, de outra forma, não é? E foi por um pretexto também, mais uma vez, a curto prazo, tendo em vista o Festival Recomeço, que é já em setembro, como é que essas unidades podiam ser envolvidas, o que é que elas poderiam oferecer, que chamarizes é que podiam... E eu devo dizer que fiquei, eu vou ver se não esgoto aqui os adjetivos, porque realmente é impressionante, não só com o que fazem, com o que têm também. Há peças extraordinárias que podem ser, apesar de terem muito mais, enfim, acervos riquíssimos, mas que podem ser usadas como chamarizes para... Lá está o tal empurrãozinho que pode, enfim, levar as pessoas lá. Mas, portanto, foi um bocadinho perceber a sua experiência, perceber quais são as possibilidades de cooperação, de articulação com outras unidades, com a universidade, a médio, a longo prazo, a curto prazo. Portanto, foi esse conhecer, no fundo... a casa, ou as casas as casas desse condomínio a partir do terreno, e foi uma experiência muito, muito produtiva. Nada disto acontece em reuniões plenárias, ou claro que acontecem muitas outras coisas, mas de facto é às vezes estes contactos mais práticos, até às vezes pouco estruturados, só com duas ou três linhas de condução
e depois
de
o resto
conversa,
vai-se,
mas depois
a
as coisas fluem
que...
e de facto é muito importante que o caminho se faça com ideias que surgem de cima para baixo, não é? De planos, de com grelhas, com plataformas que temos que encaixar, às vezes o pé não encaixa naquele sapato, mas tem que se encolher para encaixar ali, e depois fica uma perna de fora, enfim, muito bem, isso é importante até para haver alguma comparabilidade, mas é muito importante também que se faça de baixo para cima, não é? A partir do terreno, das especificidades que a universidade tem, o Conselho Cultural é uma delas, das riquezas que tem, que têm que ser preservadas e acarinhadas, não é? Portanto, essa foi a minha preocupação, foi essa, foi ter uma visão de conjunto a partir do terreno das dinâmicas culturais da região e da própria universidade. E há realmente muita coisa a acontecer, não só nas unidades culturais, nas unidades diferenciadas, outros parceiros externos que fazem parte do Conselho Cultural, mas a própria universidade, as suas unidades orgânicas, têm uma vida cultural. E não estou a falar apenas, por exemplo, das escolas que, na sua oferta formativa, já há uma formação cultural, não é? No meio das artes, da cultura, do património. Mas mesmo há eventos regulares, por exemplo, que unem ciência e arte, portanto há muita coisa a acontecer até no interior das próprias unidades orgânicas, portanto é tentar perceber em primeiro lugar este panorama, isto é fundamental. E há muitas ideias que vão surgindo
a partir daí,
e algumas necessidades até que podem começar a ser resolvidas nessas conversas, não é? Protocolos que já estão a ser feitos.
Porque lá está esse sinal prático das coisas, porque às vezes quando colocamos como regra os formalismos, provavelmente sim, desde claro, o início, claro, empatamos muito mais coisas que podem ser resolvidas em menos tempo, não é?
Exatamente. Essa dinâmica, e depois não é só informação, não é só uma troca de informação, não é só uma mera troca de informação, não é só uma auscultação, não é? É uma auscultação nos dois sentidos, claro, não é? É recíproco. Mas é também a relação que se cria.
Também é
as relações que se criam, não é? De proximidade, até alguma flexibilidade que às vezes é necessária para desencravar ou para chamar parceiros, para, portanto, a própria relação, relações de confiança e de colaboração, criar um espírito de colaboração, porque eu acredito sempre que a colaboração, com a cooperação dá muito mais frutos a longo prazo do que a competição, ou que cada um fica muito ansioso em defender o seu quinhão, a sua paróquia. Não, realmente penso que ganhamos muito mais assim com relações de colaboração, e de facto já começaram a dar fruto essa relação e esse espírito também.
Portanto, depreendo que tenham sido reuniões muito positivas, muito produtivas e surpreendentemente positivas do ponto de vista daquilo que encontrou.
Muito, muito, muito. Pelo dinamismo, pelo profissionalismo que eu tenho encontrado nestas várias entidades, pela grande abertura e, mais uma vez, lá está, a cooperação, e, por exemplo, falo inclusive das empresas, tive reuniões com as empresas municipais. Braga e Guimba faz cultura, Guimarães a oficina, que têm sido extraordinárias. É interessante também, tive reuniões com os três programadores culturais, também perceber o que é que até podemos fazer em conjunto e como é que em anos futuros a atividade que nós desenvolvemos pode ressoar e pode ser até, enfim, articulada em alguns momentos. Portanto, eu tenho ficado surpreendidíssima com o que tenho, no bom sentido, não é?
Retomando aqui a questão da equipa que se juntou para este Conselho Cultural, o facto de ter envolvido precisamente representantes de bibliotecas, museus, salas de espetáculo da região e este dinamismo que existe diariamente na região a diferentes níveis e estas possibilidades de colaboração, há algo mais evidente que pode ser já extraído daí do ponto de vista prático do que, que venha a acontecer?
Então, o que é que eu O que é que eu destacaria aqui? Já no imediato, o festival Recomeço, não é? Vai haver aqui um entrosamento muito grande no festival, podemos falar dele daqui a pouco.
Sim, portanto, isto de forma mais detalhada.
Vai ficar de uma forma, vai ficar aqui muito evidente. E depois em algo que se prende com aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Uma coisa são eventos, são colaborações pontuais para um propósito específico, e outra coisa é uma relação mais de fundo que pode passar, para lhe dar um exemplo, uma das coisas que estamos a procurar fazer e a explorar vias para que isto se concretize da melhor maneira, há muitas vias possíveis, estamos a explorá-las, a ver quais são as mais execuíveis, é haver uma valorização curricular ou extracurricular, mas pelo menos um reconhecimento da participação cultural por parte dos estudantes, ou seja, que os estudantes, que haja um incentivo a que os estudantes sejam levados a participar mais em, enfim, não só eventos culturais, mas que haja, que a partir daí construam hábitos de fruição cultural, de contacto com diferentes expressões artísticas, patrimoniais, espaços, que criem esses hábitos. Ora, como, qual é que seria a ideia? Não sabemos ainda.
Não está fechado.
Os pormenores estão, então. Mas a ideia é esta, não é? Tem de facto de haver um incentivo, porque nós estamos envolvidos, é uma tal... o mundo é... Estamos, há tantas solicitações, o nosso tempo é tão preenchido, a vida... dos estudantes hoje também não é se calhar a mesma que era há uns tempos, as suas condições de vida, até de alojamento na cidade, não é? Muitos estudantes agora, eu observo na minha atividade como docente, muitos chegam às 5 da tarde e têm de ir correr, têm de ir apanhar o autocarro, porque muitos já nem sequer já podem alugar um quarto, não é? Portanto, as condições de alojamento também se transformaram, não é? Portanto, a própria vida, não sei agora, talvez com a nova residência universitária, isto muda um bocadinho, mas aquela vida de estudante que sai à noite, que vai... Ainda existe, obviamente.
Mas não da mesma forma, porque há rotinas diferentes.
Há rotinas diferentes, portanto...
O estudante já não fica a semana inteira na cidade, muitas vezes, não é?
Exato.
Portanto, a partir daí...
E, portanto, há que ter em conta essas condições de possibilidade, não é? Que são estas coisas muito práticas, pode ser. A pessoa vai embora, fica cá, a que horas, quais são os horários que tem livres, não é? Ver como é que se pode lá chegar. Portanto, e aí estamos também a fazer um levantamento, eu gostava que houvesse na universidade sempre algo a acontecer, e há muitas coisas a acontecer, mas que houvesse algo de previsível, integrado nas próprias rotinas da universidade, sei lá, algo pelo menos uma vez por mês à hora de almoço. Isso é algo que, porque nós podemos passar um dia por mês a comer uma sanduíche, em vez de ser com ter de ir à cantina e comer com... Mas, enfim, isso é algo que ainda está, enfim, que está em estudo. Mas qual é a ideia, então? A ideia é que haja um percurso, digamos, uma espécie de um percurso pontuado, ou um percurso em que se vai ganhando pontos ao longo do ano, de participação cultural. Cada vez que um estudante, por exemplo, vai a uma sessão do Cine Clube, vai visitar um espaço museológico, vai a um concerto, vai pontuando. Isto implica que a entidade parceira possa validar essas vistas e vai ganhando pontos. Ao fim de um certo número de pontos, tem um reconhecimento, que é isso que vamos estudar, como é que isso pode fazer. Ora, isto implica o quê? Para ir ao encontro da pergunta... algo que foi uma iniciativa do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que é o chamado Corredor Cultural, em que há uma espécie de um acordo entre a universidade e depois instituições culturais ou parceiros culturais da região onde essa universidade está implantada, de maneira a que haja, em que os estudantes possam ter um acesso ou gratuito ou preços reduzidos nessas visitas, não é? Uma ideia do passaporte, digamos assim. Uhum. Neste caso não seria só o passaporte, porque a ideia não é só promover o acesso, é valorizar esse acesso, não é? Portanto, esta é uma forma, não é? Esta é uma forma de incentivar essa participação regular e até ganhar hábitos. Porquê? Porque eu sei também da minha experiência e da de colegas que quando organizamos uma visita, por exemplo, a esmagadora maioria dos estudantes gosta muitíssimo, é uma descoberta e nunca mais esquece. E, portanto, às vezes o que falta é, não sei, alguém me disse num inquérito em que se perguntava porquê é que as pessoas não vão ou o que é que... E as respostas eram um bocadinho surpreendentes. Claro que às vezes o preço aparecia, evidentemente, uhum. mas até aparecia uma que a mim me surpreendeu muito, é falta de companhia.
Ok. Sim,
falta porque... de companhia, não é? E isto também é outra uhum. novidade, que é o isolamento. É o isolamento, não é? E, portanto, uma coisa que se quer promover também aqui, se vai já começar com o festival, é a convivialidade também.
Isso também leva-nos a outras questões, a convivialidade até dentro do próprio campus.
Exato.
Implica espaços confortáveis e chamativos para que as pessoas se sentem e conversem.
De resto, agora não tanto a propósito da convivialidade, mas para uma das coisas que também está prevista agora, até no âmbito de um programa Campus Cultural, que é um, mas que serve para outros propósitos, é um levantamento dos espaços que existem na universidade, dos recursos que existem, e a partir desse levantamento, desse mapeamento mais sistemático também, tudo isto vai alimentar aquilo que o Conselho Cultural também tem de fazer, que é um documento de reflexão para, justamente no final do ano, para aconselhamento para esse desenvolvimento da política cultural. Também vai haver o tal plano, vai ser produzido um plano estratégico para a cultura. Portanto, uhum. tudo isto vai alimentar esse
mesmo plano.
Esse plano.
Olhando também, se me permite, para esta nova estratégia para a cultura, ela também depende, sabemos, de mais meios, de fundos, de parcerias. Já falou uhum. aqui um pouco dessas parcerias, mas também é preciso o dinheiro. Não se faz uhum. nada sem dinheiro, mas é possível... imaginar aqui muitas questões que envolvam outras entidades e que permitam baixar os custos uhum. Dessas Ora, mesmas iniciativas, como é que isso se faz? É uma ginástica também?
Há coisas que podem ser feitas, lá está, com a tal colaboração. Eu tenho isto, uhum. você pode ser útil para vós, e vocês têm isto, pode ser útil para mim. São isso relações também, deste uhum. tipo, não é? Que... já tivemos reuniões, eu ser reitor e outras entidades, um bocadinho nessa, não é nessa perspectiva tão transacional, assim, tão direta, taco a taco, mas é no sentido, nós temos isto de que podem dispor, também podemos oferecer isso, e a universidade também é, produz saber também, não é? E também tem os seus próprios espaços que podem ser adequados para determinadas atividades organizadas por outras entidades e vice-versa. De resto, no festival isso vai acontecer já, uhum. não é? Portanto, isso nem sempre implica dinheiro, ou sim, implica recursos, mas que são, agora usamos estes, vocês usam
exatamente.
Esses.
Exatamente, não é numa, algo tão...
Outras sim, que podem ser, isso é algo que seria muito bom, mas enfim, implica pensar um bocadinho melhor, mas que já se conversou, ver como é que algo que, por exemplo, nenhuma das entidades aqui conseguiria fazer sozinha, de uma grande envergadura, temos algumas ideias sobre isso, mas que se calhar todas juntas,
podem produzir algo,
todas juntas podemos,
significativo.
E depois isso pode circular pelas cidades. Portanto, é uma ideia que também está aqui a germinar, mas que tem que ser feito com tempo e com... mas
sem
que é perfeitamente possível. Mas neste tipo de relações de cooperação, às vezes não é bem esse... Para certos eventos, sim, para eventos únicos, são precisos recursos, sem dúvida nenhuma. Isso.
Sim, penso que é mais do que tempo de passarmos para esse festival, o Festival Recomeço. Nós tivemos o Festival de Outono durante muitos anos, desapareceu também já há alguns, era aquele grande evento cultural dinâmico, de envolvimento da comunidade, de um programa diversificado, com destaque para vários tipos de arte. Agora sabemos que tem então uma nova designação, o Festival Recomeço, ligeiramente mais cedo, porque o calendário académico também foi um pouco antecipado. Há aqui este interesse já revelado de aproximar e de acolher bem os novos membros da Academia Minhota já no próximo ano letivo. Este ano o programa, o Festival Recomeço, vai decorrer de 17 a 19 de setembro. O que é que a professora Ivone Cunha já nos pode desvendar sobre o que será então este festival? Já fomos aqui percebendo que vai envolver mais entidades, mais estruturas.
Sim. Bom, a designação é o recomeço do festival, não é? É o recomeço do ano letivo, depois do regresso das férias, mas também as cidades também, não vou dizer que regressam ao trabalho, porque nem toda a gente tem férias e nem toda a gente tem férias em agosto, não é? Mas essa ideia de vamos ganhar fogo para um novo ciclo, enfim, e também agora, francamente, festivais de outono, há tantos com esta designação. E a ideia foi puxá-lo mais para o início do ano letivo, até porque, para não colidir com muitos dos festivais que decorrem no outono, em Braga e também em Guimarães, portanto vamos puxá-lo. E também tem sentido esta data, não é só para não colidir com outros eventos, mas é também porque é uma forma de aprofundar todo o programa de acolhimento dos estudantes, que começa na semana que precede o início das aulas, com um acolhimento mais institucional, e depois então é prolongado desta forma, que também promove uma familiarização cultural com as cidades, não é? O que é que existe nas cidades, o que é que os espaços culturais, museu, como é que vamos levar as pessoas lá, o que é que elas vão descobrir, e de uma forma também festiva. Então, a estrutura do programa, mais uma vez, também pensando nestas modificações até da comunidade académica e estudantil, vai haver, por exemplo, para além dos concertos habituais à noite, já lá vou, mas vai haver, pelo menos nos dois últimos dias, o festival decorre uma quinta, sexta e sábado, quinta e sexta, há concertos itinerantes, quer nas cidades, à hora do almoço, lá está. É um risco, mas isto, a ideia também é correr alguns riscos. Vai haver coisas que não vão, de certeza, não vão funcionar, vão funcionar mal. Vamos tentar perceber o que é que pode ser melhorado. Mas vai haver isso, vai haver um conjunto de mini-concertos de percussão, por exemplo, que começa ali com os sinos, quer aqui, quer Guimarães, outros de sopros, quer nos campi também, portanto, quer nos campi, quer nas cidades. E lá está também concertos para diferentes públicos, portanto na parte musical, quer concertos com formações mais clássicas, o concerto, o grande concerto inaugural e de encerramento, mas depois também com a orquestra de câmara, com um programa programa interessante que vai ressoar, e essa é outra ideia. E eu peço desculpa por me atropelar um bocadinho nas ideias, são parênteses dentro de parênteses. Mas a ideia também é que houvesse aqui alguma coerência interna, alguma legibilidade e, sobretudo, alguma reatividade entre as diferentes atividades do festival. Por exemplo, há um concerto que é de Como Cordas, uma formação de música de câmara só com cordas, que é um concerto, enfim, são as quatro estações do Vivaldi, que toda a gente conhece, mas também as estações do Carlos Paredes. Portanto, fazer ali uma mistura, isto depois ressoa com o quê? Com uma experiência que vamos fazer com a RUM, que eu quero mesmo enaltecer, e aqui lá vem um adjetivo hiperbólico, mas é, tem sido inexcedível a vários títulos na colaboração que está a dar, e não só no âmbito do festival, mas justamente um podcast que se chama Prova de Música, que este ano vai começar só com música erudita, mas nos anos seguintes a ideia é que, se correr bem, passe para outros géneros musicais, jazz, rock, inclusive tunas, também há uma outra ideia mais lá para a frente. É um formato muito interessante, que eu penso que é muito apelativo, e vai ser exatamente uma escuta cega de quatro interpretações diferentes das quatro estações, e vamos convidar pessoas para os especialistas, que são pessoas interessantes e não sisudas para...
Eu sei que também não pode revelar muito ainda do programa, acredito, no que tem a ver mesmo com cartaz em concreto.
Mas então, só para enfim, temos desde música cabo-verdiana, jazz, também tem havido também parcerias com jazz, com o Cineclube, vai haver um...
um ciclo de cinema também.
Já não é um ciclo, é uma outra coisa que eu também vou já lá vamos, mas vai haver performances, por exemplo, uma que é as línguas de Camões, aproveitando agora os 5 séculos do nascimento de Camões. Teatro, quer um teatro reconhecivelmente teatro, quer alguma técnica, um outro evento com uma técnica nova chamada Teatro do Improviso. Não é que as pessoas vão para lá improvisar, é mesmo uma técnica que de resto ganhou um prémio de inovação pedagógica. Vamos fazer também algo que resulta daí. Tudo isto vai ser sempre Braga e Guimarães. E depois vai haver sempre uma faixa horária de manhã, nestes 2 primeiros dias, ou visitas guiadas a vários espaços museológicos ou culturais da cidade, algumas já bastante engraçadas. Uma delas até envolve falar latim. E vai haver, enfim, uma espécie de um vai-vem de transportes entre os campos e a cidade, e atividades que também vão decorrer culturais na própria universidade, quer em Braga, quer em Guimarães. Portanto, vai haver aqui percebe-se bem esta ligação, fica aqui expressa esta ligação entre a universidade e as cidades. E depois, por fim, no último dia vai haver caminhadas, uma em Braga, este ano vai ser o tema do Barroco, para o ano será o Romano.
É uma caminhada com cultura, não é uma caminhada com...
Primeiro é uma caminhada que depois vai ter várias etapas comentadas, desde o Barroco até várias curiosidades ali no Bom Jesus. Portanto, vai, e em Guimarães a mesma coisa, será uma caminhada à apanha, depois, mas já estão previstas para o ano outras mais arrojadas, mas justamente com piquenique, portanto, para esta dimensão cultural e convivial também. E depois vai haver uma curiosidade também em que a RUM vai estar muito envolvida, que é, agora que a universidade tem estado muito a comemorar, desde escolas, a universidade a comemorar 50 anos, muitas escolas e estão a comemorar 50 anos de existência, e nós pensamos fazer uma brincadeira, porque isto aqui a dimensão do humor também é importante. De resto, há um outro evento que eu aqui passei, em claro, que se chama Asterix entre os Brácaros, que envolve banda desenhada, estereótipos nacionais e por aí fora. Portanto, há aqui uma panóplia, como vêem, de ingredientes com uma amplitude e uma variedade enorme. Mas então, essa tal brincadeira que vamos fazer, e com a colaboração aqui do Cineclube, que faz ciclos de cinema ao ar livre, e vamos ver se a meteorologia colabora, mas é a projeção de um clássico da história do cinema, que também está a fazer 50 anos, quase 50 anos, que são os Encontros Imediatos do Terceiro Grau. Vai ser então ao ar livre, ali no Monte da Consolação, que é outro espaço muito interessante. E aí vamos fazer ou reavivar, e a Ruma também vai alinhou nisto com um enorme entusiasmo, num evento que é um evento de história contemporânea bracarense, muito importante, que foi uma espécie de uma paródia para que replica uma e que foi por altura dos 50 anos dessa mesma paródia feita por Orson Welles, que fez um programa em torno do livro da Guerra dos Mundos, em que haveria um desembarque de marcianos na Terra. Ele fez um programa de rádio sobre isso e houve, enfim, uma rádio pirata em Braga que resolveu fazer o mesmo. Aqui, ali em Cabanelas. E, portanto, isto faz parte também da história da rádio, da história das fake news, e enfim, vamos ver, vai haver qualquer coisa sobre isto também. Também penso que na universidade fará um centro de pesquisa também, uma exposição com recortes da imprensa internacional, porque isto teve um impacto impressionante na imprensa internacional, portanto, foi algo que também se vai fazer. O que é que eu posso dizer mais? Portanto, para além destas atividades dos 3 dias, depois há algo que é transversal a vários dias, já falei na questão do podcast, mas depois exposições e uma mini feira do livro, quer em Braga, quer em Guimarães, no campus, nos campi, que se pretende que seja um bocadinho menos convencional que as feiras do livro habituais. Vamos ver, um speaker's corner dos estudantes, também para o que quiserem, para o que queiram apresentar. E depois, por fim, algo que está a ser um empreendimento gigantesco, também com a colaboração da RUM, mais uma vez, que é uma galeria digital, uma galeria virtual, chamada Retratos e Versos, em que vários membros da universidade, enfim, estudantes, docentes, equipa reitoral, membros dos serviços, funcionários, todos os níveis, vão surgir de uma forma não hierarquizada e a ideia é que justamente essa galeria, esse retrato visual da universidade apareça, passo a plenário, visualmente diverso, portanto, pessoas com diferentes origens, com diferentes maneiras também de falar português. E essas pessoas são convidadas a ler um poema de uma poeta de língua portuguesa, de um país qualquer de língua portuguesa, e que apresenta então esse retrato amplo e inclusivo da própria universidade e que seja também é um statement também, não é?
Exatamente.
Da universidade. E a RUM também vai estar envolvida de uma forma até muito pesada na gravação destes poemas. Portanto, esta é a estrutura do programa, que também já mostra muita coisa, não é? Já mostra esse entrosamento, essa diversidade, essa pluralidade da relação que a universidade pretende ter e pretende ter com a cidade e pretende promover o tipo de acesso que pretende promover, não é? De acesso à cultura que pretende promover.
Não sei se nos pode ainda indicar mais alguma questão relacionada com isto em termos de concertos, não expor demasiado a situação.
Sim, mas
estamos a falar de estilos diferentes também, já falou aqui um pouco mais da dimensão clássica.
Muito bem, então... também uma coisa que eu gostaria que acontecesse é que é normal, é natural, nós temos que cada um de nós tenha o seu próprio universo cultural, tenha os seus próprios consumos culturais, mas a ideia é que ele expanda, não é? Que ele expanda e que descubra outras coisas, pode não gostar, mas que pelo menos fique exposto a outras coisas. E também que tenha a oportunidade de desfazer ideias feitas que tenha sobre coisas que não conhece, não é? Inclusive é, por exemplo, a música erudita eu já sei quais foram as versões selecionadas para o podcast de prova de música das 4 estações e posso dizer que muitas pessoas vão ficar surpreendidíssimas mas mesmo muito surpreendidas, e o próprio grande concerto inaugural e de encerramento, uma vez que é o mesmo concerto,
sim,
que vai ser feito nas duas cidades, em dias diferentes, sendo um concerto de música erudita, já sabemos qual é a peça âncora, há sempre uma peça âncora, é uma peça sinfónica, a 7ª Sinfonia de Beethoven, haverá ainda uma outra coisa, mas mesmo aí eu creio que vai haver um twist, mas isso eu não posso revelar. Pronto, também a tal música de câmara, vimos que também é algo que vai ressoar ali com o podcast. Depois haverá jazz, um trio, quer em Braga, quer em Guimarães, em torno também da obra do Murakami, portanto é meio jazz, meio um jazz literário, digamos assim, mas é jazz. Vai haver também grupos, enfim, rock, um dueto de música cabo-verdiana. Portanto, música vai haver vários géneros, vai haver também, depois para além daqueles programas que eu falei à hora do almoço, vai haver um concerto de sopros também, de jazz itinerante. O tal dos mini concertos de percussão contemporânea, que vai ser muito interessante, e depois vai haver também um dos grupos culturais da Universidade do Minho, os Bom Boémia, no piquenique. Portanto, vai haver realmente géneros muitíssimo diversos. Em relação à música, era isto, não era?
Sim.
Que a Elsa perguntou?
Sim, sim. Não sei se há mais alguma coisa a acrescentar ainda sobre o Festival Recomeço, já deixou aqui bastantes elementos, de facto. Portanto,
sim,
também,
uhum,
mais próximo do evento, com certeza haverá uma apresentação do mesmo, já com o programa completamente fechado, porque acredito que não esteja mesmo fechado nesta altura. Não é?
Pois, há uma coisa muito importante que eu me esqueci de dizer, e essa sim, essa é muito importante. Eu disse que o festival decorre durante a primeira semana de aulas, quer dizer que há aulas. Quer dizer que há aulas, a maior parte dos docentes, enfim, são aulas de apresentação. Enfim. Ora, é certo que vai só decorrer nos dois últimos dias de aulas dessa semana. Mas a ideia que já tem, enfim, receptividade por parte da vice-reitora para o ensino, é que não há dispensa de aulas, a palavra-chave é não há dispensa de aulas, mas as aulas são substituíveis pela participação numa atividade do festival, a qualquer hora, o que significa que os docentes vão ter de escrever um sumário, portanto, não ter que escrever um sumário, vai ter que haver algum tipo de enquadramento. E
isso é mais um dado inovador.
Exato,
desse ponto de vista da próxima.
Não vamos obrigar ninguém, porque eu sei que há colegas que são muito ciosos das suas aulas e muito bem, portanto, também há escolas que podem querer organizar as suas próprias atividades e muito bem, podem inclusive ser articuladas também com o festival, mas se o quiserem, estou absolutamente convicta que muitas vão querer, muitas comissões pedagógicas, muitos docentes vão querer levar os seus alunos a participar e escrever lá no sumário que fizeram isto, viram aquilo, assistiram aquele outro e que dançaram não sei onde.
O que é que pretende, professora Ivone, que fique deste Festival Recomeço?
Claro que a dimensão festiva, convivial, como eu disse, é muito importante, mas esta amplitude no contacto com diferentes, como eu disse, expressões artísticas, práticas artísticas, espaços museológicos, um acesso muito plural à cultura. Eu gostava muito que isso ficasse, que esta ideia de horizontes muito amplos, que cruzem diferentes públicos, em que diferentes públicos possam ser expostos, e de resto as cidades estão convidadas a participar. Muitos destes eventos são abertos ao público. Portanto, é esta ideia de inclusividade, variedade, diversidade, que se procura promover aqui, também sem grandes hierarquias entre expressões culturais, não é?
Professora Ivone, já fomos aqui abordando vários dos tópicos que estavam previstos no guião desta entrevista. Falando do futuro e depois daquilo que será o Festival Recomeço, há outras atividades programadas, previstas, um cunho pessoal também naquilo que será a dinâmica do próprio Conselho Cultural. O que é que vai acontecer daí em diante? Já há alguma perspectiva depois deste levantamento que fez, mais voltado, obviamente, para aquilo que era a atividade diária de cada estrutura parceira? O que é que se segue?
eu já tenho algumas ideias, não é? De onde é que gostaria de investir mais energia, esta ideia de realmente contribuir para hábitos culturais, para esta valorização da participação cultural por parte dos estudantes. Eu gostaria muito de contribuir para isto, para este projeto de em que várias entidades pudessem ser externas à universidade, pudessem ser, também ser envolvidas nele, estreitar as relações também nesse sentido, enfim, mas também noutros, claro. Mas todo este primeiro trabalho de levantamento, que não está terminado, mas que eu conto estar terminado no outono, que houvesse realmente uma reflexão em conjunto com os restantes membros do Conselho Cultural para produzir essa reflexão um bocadinho mais tranquila e aprofundada a partir desses dados no terreno, daquilo que já fui conhecendo, que já fui sabendo, e também, enfim, em estreita relação com a reitoria e o pelouro da cultura. Portanto, este primeiro ano para mim é, e temos este risco, muitos riscos que vão ser corridos já no Festival Recomeço, porque certamente que há muita coisa que não vai correr como eu idealizei, não é? Portanto, estou perfeitamente preparada para isso. Sinto que há, se calhar, algumas experiências que vão ser germes para outra coisa, inclusive até na relação com a RUM, já também, por enquanto, ainda é cedo para dizer isso, mas penso...
Faz parte dos objetivos,
não é? Mas faz parte dos objetivos, portanto, que já deixa aqui alguma implantação para o futuro, mas lá está, primeiro, conhecer, experimentar. São riscos calculados, mas são riscos, não é? E melhorar e depois então fazer uma reflexão de fundo com um documento estruturado. Para já não queria avançar muito mais do que isso.
Claro, compreendemos também. Professora Manuela Ivone Cunha, quero agradecer a sua presença aqui no Espaço de Grande Entrevista Campos Verbal. Foi então a entrevista com a Presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, uma entrevista que fica entretanto disponível em podcast em rumo.pt. E na despedida do programa de hoje deixo uma nota adicional. Depois de realizar centenas de entrevistas no Campos Verbal, esta é a última. Foi um gosto enorme falar com tantas pessoas de todas as áreas de atuação ao longo destes últimos 8 anos em que assumi a condução deste programa. Aprendi muito, procurei sempre, independentemente da área de atuação do convidado, das suas responsabilidades ou do contexto político, académico, extrair informação relevante, levar até ao ouvinte temas diferentes que importam, que merecem a atenção da sociedade. O rigor e a isenção primaram sempre a minha postura perante a pessoa, as pessoas, as instituições, porque é assim que tem de ser, porque é isso que se exige ao jornalismo. Foi enriquecedor para mim, enquanto jornalista, enquanto cidadã, também atenta, preocupada com o mundo que nos rodeia. Fica um agradecimento a todos aqueles que aceitaram o convite e passaram por aqui. Boa noite, até sempre.